Esta é a leitura do livro Conhecimento dos Mundos Superiores, A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a 7ª edição, na tradução de Erika Hyman, publicado pela Editora Antroposófica em 2007. Esta é a reimpressão de 2011. E este é o capítulo Vida e Morte, o Grande Guardião do Limiar. Acaba de ser narrado quão importante é para o indivíduo o encontro com o guardião menor do, entre aspas, limiar, porque neste ele perceberá um ser suprassensorial que, de certa forma, ele próprio engendrou. O corpo desse ser é composto pelos efeitos de seus próprios atos, sentimentos e pensamentos, antes invisíveis para ele. Porém, essas forças invisíveis convertem-se nas causas de seu destino e de caráter. A partir de então, o indivíduo dá-se conta de como, no passado, ele próprio criou as bases para sua existência atual. Assim, sua essência se lhe revela até certo grau. Nela residem, por exemplo, certas inclinações e hábitos. Agora ele é capaz de compreender os motivos de tê-los. Certos golpes do destino o atingiram. Agora ele reconhece de onde provém. Ele descobre, porque ama este e odeia aquele, porque através disso ou daquilo é feliz ou infeliz. A vida visível torna-se, por meio das causas invisíveis, compreensível. Também os fatos essenciais da vida, como doença e saúde, morte e nascimento, desvendam-se diante de seu olhar. Ele percebe que antes de seu nascimento, teceu as causas que necessariamente tiveram de reconduzi-lo de volta à vida. A partir de agora, conhece a entidade dentro de si que neste mundo invisível está edificada de maneira perfeita e que também, somente neste mesmo mundo visível, poderá ser levada à perfeição. Pois em nenhum outro mundo existe a possibilidade de trabalhar no acabamento dessa entidade. E ele compreenderá, outro sim, que a morte não pode separá-lo para sempre deste mundo, pois terá que dizer a si mesmo, abre aspas, vim um dia a este mundo pela primeira vez porque era, naquele tempo, um ser que necessitava da vida deste mundo, a fim de adquirir qualidades que não poderia adquirir em nenhum outro mundo. E estarei ligado a este mundo até haver desenvolvido em mim tudo quanto nele possa ser conquistado. Somente poderei, um dia, vir a ser um colaborador útil num outro mundo se, no sensorial visível, adquirir todas as qualidades necessárias para tanto. Fecha aspas. Em verdade, faz parte das vivências mais relevantes do iniciado conhecer e avaliar melhor a natureza sensorial visível em seu verdadeiro valor, do que lhe era possível antes de sua disciplina espiritual. Esse conhecimento deve-se precisamente à sua visão do mundo suprassensorial. Quem não teve essa visão, assumindo, talvez, apenas a suspeita de que os planos suprassensoriais são os infinitamente mais valiosos, é capaz de subestimar o mundo sensorial. Quem, no entanto, teve essa visão sabe que, sem essas vivências na realidade visível, estaria totalmente impotente na invisível. Se pretende viver nesta última, deve possuir faculdades e instrumentos para esta vida, mas só poderá adquiri-los na visível. Terá de ser capaz de enxergar espiritualmente, se quiser que o mundo invisível se lhe torne consciente. Mas essa capacidade vidente em relação a um mundo, abre aspas, superior, é gradualmente desenvolvida através das vivências no, abre aspas, inferior. Não se pode nascer para o mundo espiritual com olhos espirituais, não os tendo plasmado no sensorial, assim como a criança não poderia vir à luz com olhos físicos se estes não tivessem sido plasmados no ventre materno. Partindo desse ponto de vista, compreender-se-á também por que o, entre aspas, limiar do mundo suprassensorial é vigiado por um, entre aspas, guardião. É que de forma alguma deve ser permitida ao ser humano uma verdadeira visão daquelas regiões sem antes ele ter adquirido as faculdades necessárias para isso. Decorre daí o seguinte: sempre que o indivíduo, ainda incapacitado ao trabalho num outro mundo, penetra nele ao morrer, um véu se estende diante de suas vivências. Ele só poderá contemplá-las quando houver se tornado plenamente maduro para isso. Quando o discípulo penetra no mundo suprassensorial, a vida adquire para ele um sentido totalmente novo. Ele vê, no mundo sensorial, um solo germinativo para um mundo superior. E, num certo sentido, sem o, entre aspas, inferior, esse, entre aspas, superior, lhe parecerá deficiente. Duas perspectivas se lhe descortinam. Uma rumo ao passado, outra ao futuro. Ele perscruta um passado no qual este mundo sensorial ainda não existia, pois há muito tempo ele superou o preconceito de que o mundo suprassensorial se desenvolveu a partir do sensorial. Ele sabe que o primeiro existia, o suprassensorial, e que a partir dele se desenvolveu todo o sensorial. Vê que ele próprio, antes de vir pela primeira vez a este mundo sensorial, pertenceu a um mundo suprassensorial. Mas esse mundo suprassensorial de outrora precisava da passagem pelo sensorial. Seu desenvolvimento ulterior não teria sido possível sem essa passagem. Somente quando dentro dos reinos sensoriais se houvessem desenvolvido seres com faculdades adequadas, poderá o suprassensorial retomar seu progresso. E essas entidades são os seres humanos. Portanto, estes nasceram na forma como agora vivem, de um grau imperfeito na existência espiritual, e dentro da mesma serão conduzidos àquela perfeição por cujo intermédio se tornarão aptos a continuar o trabalho no mundo superior. E aqui se acrescenta a perspectiva para o futuro. Ela aponta para um grau superior do mundo suprassensorial. Neste se encontrarão os frutos que são desenvolvidos no mundo sensorial. Este último, como tal, será superado. Seus resultados, no entanto, serão incorporados a um superior. Com isso é dada a compreensão para o que seja doença e morte no mundo sensorial. A morte, portanto, nada mais é senão a expressão do fato de o mundo suprassensorial de outrora haver chegado a um ponto a partir do qual nada podia avançar por si próprio. Uma morte geral lhe teria sido necessária, não houvesse ele recebido um novo impacto de vida. E assim, esta nova vida veio tornar-se uma luta contra a morte geral. A partir dos remanescentes em todo um mundo em perecimento e em autoinducimento, desabrocharam os germes para um novo. É por isso que existe o morrer e o viver no mundo. E aos poucos, as coisas vão se encaixando. As partes em perecimento do mundo antigo aderem aos novos germes de vida que delas saíram. Isto encontra sua expressão mais clara no próprio ser humano. Ele carrega em si, como seu envoltório, o que remanesceu daquele mundo antigo, e dentro desse envoltório forma-se o germe daquele ser que viverá futuramente. Portanto, ele é um ser de dupla natureza, uma mortal e uma imortal. O elemento mortal está em seu estado final, o imortal em seu estado inicial. Mas só dentro desse mundo duplo, que encontra sua expressão no elemento sensorial físico, ele se apropria das faculdades para conduzir o mundo da imortalidade. Sua missão consiste em buscar, por si próprio, no elemento mortal, os frutos para o imortal. Ao contemplar, pois, como ele mesmo edificou seu próprio ser no passado, terá de dizer-se, abre aspas, eu contenho os elementos de um mundo em perecimento. Eles trabalham dentro de mim, e só pouco a pouco serei capaz de quebrar o poder dos mesmos por meio dos elementos imortais revitalizados. Fecha aspas. Assim segue o caminho do ser humano, da morte à vida. Se na hora da morte lhe fosse possível falar, plenamente côncio a si mesmo, teria de dizer-se, abre aspas, o que ora morre foi meu mestre. O fato de eu morrer é um efeito de todo o passado ao qual estou entretecido. Mas o âmbito mortal me amadureceu os germes para o imortal. Estes eu os levo comigo para fora, para um outro mundo. Se dependesse apenas do passado, jamais eu poderia ter vindo ao mundo. A vida do passado está concluída com o nascimento. A vida no mundo sensorial é arrancada da morte geral por meio do novo germe vital. O tempo entre nascimento e morte é só a expressão do quanto a nova vida conseguiu arrancar do passado moribundo. E a doença nada mais é senão a continuação do atuar das partes agonizantes desse passado. Fecha aspas. A partir de tudo isso, encontra sua resposta à seguinte pergunta. Por que só gradualmente o ser humano consegue triunfar sobre os desvios e imperfeições rumo à verdade e ao bem. Seus atos, sentimentos e pensamentos encontram-se primeiramente sob o domínio do definhar e do morrer, e a partir destes formaram-se seus órgãos físicos sensoriais. Por isso, esses órgãos e tudo o que de início os estimula estão eles próprios dedicados ao perecer. Os instintos, impulsos e paixões, etc., bem como os órgãos a eles pertencentes, não constituem um elemento imortal. Só será imortal aquilo que aparecer como obra desses órgãos. Somente quando o ser humano tiver extraído do transitório tudo o que deve extrair, é que será capaz de desfazer-se da base da qual nasceu e que encontra sua expressão no mundo físico sensorial. Assim, o primeiro, entre aspas, guardião do limiar, representa o retrato do ser humano em sua natureza dupla, mesclado pelos elementos transitórios e imortais. E nele se mostra claramente o que ainda falta para o alcance da sublime figura luminosa, capaz de habitar novamente o mundo puramente espiritual. O grau de enredamento com a natureza físico-sensorial se torna visível ao indivíduo por meio do, entre aspas, guardião do limiar. Esse enredamento expressa-se primeiro na existência dos instintos, impulsos, apetites, desejos egoístas, em todas as formas do interesse pessoal e assim por diante. Depois vem a expressão na filiação a uma raça, a um povo, etc. Pois os povos e raças são apenas os diversos graus de evolução rumo à pura humanidade. Uma raça, um povo, estará num nível tanto mais elevado quanto mais perfeitamente seus filiados expressarem o puro tipo humano ideal, quanto mais se tiverem aprimorado do âmbito físico transitório para o suprassensorial imortal. A evolução do ser humano através das encarnações, rumo às formas cada vez mais elevadas de povos e raças, é por isso um processo de libertação. Por fim, o ser humano terá de aparecer em sua perfeição harmoniosa. De maneira semelhante, a transição, através de concepções morais e religiosas cada vez mais puras, constitui um aprimoramento, pois cada grau moral encerra ainda em si a ânsia pelo transitório ao lado dos germes idealistas do futuro. Ora, no, entre aspas, guardião do limiar, descrito, só aparece o resultado do tempo passado. E dos germes do futuro, há aí somente aquilo que foi entretecido a esse tempo passado. Mas o ser humano terá de levar para o futuro, mundo suprassensorial, tudo o que pode extrair do mundo sensorial. Se quisesse limitar-se a levar consigo apenas o que está entretecido à sua contraimagem, meramente pelo passado, cumpriria só parcialmente sua missão terrena. Portanto, após algum tempo, ao, entre aspas, guardião menor do limiar, junta-se o maior. Novamente, deve ser exposto sob forma de narrativa O que ocorre no encontro com esse segundo, entre aspas, guardião do limiar? Após o indivíduo haver sabido do que se libertar, surge diante dele uma sublime figura luminosa, cuja beleza é difícil de descrever nas palavras de nossa linguagem. Esse encontro ocorrerá quando os órgãos do pensar, sentir e querer se tiverem desligado um do outro, também quanto ao corpo físico, a ponto de suas relações recíprocas não mais serem reguladas por eles próprios, mas dirigidas por meio da consciência superior, que nesta altura se separou totalmente das condições físicas. Os órgãos do pensar, sentir e querer tornaram-se, então, instrumentos em poder da alma humana, que exerce seu governo sobre eles a partir de regiões suprassensoriais. Com esta alma, libertada assim de todos os laços sensoriais, defrontar-se-á o segundo, entre aspas, guardião do limiar, dizendo mais ou menos o seguinte, abre aspas, tu te desligaste do mundo sensorial, conquistaste tua cidadania no mundo espiritual. A partir daqui, poderás doravante atuar. Não mais necessitas de tua corporalidade física na forma atual. Se quisesses meramente adquirir a faculdade de residir nesse mundo suprassensorial, não mais terias a necessidade de regressar ao sensorial. Mas agora, olha para mim. Vê como estou infinitamente elevado acima de tudo o que até hoje já fizeste a partir de ti. Chegaste ao atual grau de tua perfeição por meio das faculdades que pudeste desenvolver no mundo sensorial, enquanto ainda dependias dele. Agora, porém, terá de começar para ti um tempo no qual tuas forças libertadas terão de prosseguir trabalhando nesse mundo sensorial. Até agora liberaste apenas a ti mesmo. Agora, como alguém livre, poderás libertar todos os teus semelhantes no mundo sensorial. Até hoje te esforçaste como indivíduo. Agora, incorpora-te ao todo, para não trazeres apenas a ti mesmo ao mundo suprassensorial, mas também tudo o mais que existe no mundo sensorial. Um dia, poderás unir-te à minha figura, mas não alcançarei a bem-aventurança enquanto ainda existirem desgraçados. Como ser individual liberto, desejas, ainda assim, penetrar já hoje no reino do suprassensorial. Depois, porém, terias de baixar teu olhar sobre os seres do mundo sensorial ainda não libertos. E terias separado teu destino do deles. Mas sois todos ligados entre si. Todos vós tivestes de descer ao mundo sensorial a fim de buscar nele as forças para um mundo superior. Se tu te desligasses deles, abusarias das forças que somente em comunidade com eles pudeste desenvolver. Se eles não tivessem descido, tampouco tu poderias ter descido. Sem eles, faltar-te-iam as forças para tua existência suprassensorial. estas forças que, com eles conquistaste, também terás de com eles dividir. Por isso, barrar-te-ei a entrada às regiões mais elevadas do mundo suprassensorial, enquanto não houveres empregado todas as tuas forças adquiridas em prol da redenção de teus contemporâneos. Podes estar com o já alcançado nas regiões inferiores do mundo suprassensorial. Porém, diante do portal para o superior, posto-me eu, como um querubim com a espada flamejante diante do paraíso, detendo-te à entrada, enquanto ainda tiveres forças não empregadas no mundo sensorial. E se não quiseres empregar as tuas, virão outros que hão de empregá-las. Então, um elevado mundo suprassensorial há de acolher todos os frutos provenientes do sensorial. A ti, porém, será retirado o solo ao qual estivesse unido. O mundo purificado se desenvolverá para além de ti. Tu serás excluído dele. Assim, tua senda será negra, ao passo que aqueles de quem te separaste seguirão a senda branca. Fecha aspas. Assim se faz anunciar o, entre aspas, grande guardião, logo após haver ocorrido o encontro com o primeiro guardião. No entanto, o iniciado sabe muito bem o que o aguarda, caso se deixe seduzir pelas tentações de uma estada prematura no mundo suprassensorial. Um esplendor indescritível irradia do segundo guardião do limiar. A união com ele coloca-se diante da alma vidente, qual um alvo longínquo. Contudo, está aí também a certeza de que essa união só se tornará possível quando o iniciado houver empregado todas as forças que lhe afluíram deste mundo, também a serviço da libertação e da redenção deste mesmo mundo. Caso se decida por atender às exigências da sublime figura luminosa, ele será capaz de contribuir para a libertação do gênero humano. Depositará suas dádivas no altar sacrificial da humanidade. Se preferir sua própria elevação prematura ao mundo suprassensorial, a corrente da humanidade passará por cima dele. Após sua libertação do mundo sensorial, não mais poderá adquirir novas forças para si próprio. Se mesmo assim colocar seu trabalho à disposição, isso ocorrerá com a renúncia a ainda buscar algo para si próprio, do campo de sua atividade ulterior. Não se pode agora dizer que seria lógico o indivíduo escolher a senda branca ao ser, dessa forma, colocado diante da decisão. Em verdade, isso depende inteiramente de, nessa ocasião, ele já se ter purificado o suficiente para nenhum mínimo traço de egoísmo lhe tornar apetecíveis as seduções da bem-aventurança. Pois essas seduções são as mais imagináveis. São as maiores, perdão, imagináveis. E, em verdade, do outro lado existem seduções especiais. Aqui, nada fala ao egoísmo. O que o indivíduo obterá nas regiões superiores do suprassensorial não é algo que lhe aflui mais, mas simplesmente algo que dele irradia, o amor por seus contemporâneos. Nada do que o egoísmo exige faltará de forma alguma na senda negra. Pelo contrário, Os frutos dessa senda levarão precisamente à mais completa satisfação do egoísmo. E se alguém quiser a bem-aventurança só para si, com toda certeza seguirá a senda negra, posto ser essa a que lhe convém. Que ninguém espere, pois, dos ocultistas da senda branca, receber uma instrução para o desenvolvimento do próprio eu egoísta. Eles não têm o mínimo interesse pela bem-aventurança individual. Que cada um a alcance por si. A missão dos ocultistas brancos não consiste em acelerá-la. Estes se preocupam simplesmente com o desenvolvimento e a libertação de todos os seres humanos e dos que lhe estão associados. Por isso, só dão instrução sobre como podemos desenvolver as próprias forças para colaborar nessa obra. Colocam a dedicação e a abnegação desinteressadas acima de todas as outras qualidades. Não rejeitam diretamente pessoa alguma, posto que a pessoa mais egoísta também é capaz de purificar-se. Porém, quem procura algo somente para si, enquanto o fizer, não encontrará absolutamente nada da parte dos ocultistas. Mesmo que estes não o privem de sua ajuda, aquele que busca priva-se dos frutos da ajuda. Quem, pois, realmente seguir as instruções dos bons mestres do oculto, entenderá, após haver cruzado o limiar, as exigências do grande guardião. Quem, no entanto, deixar de seguir essas instruções, não poderá esperar jamais chegar até o limiar por seu intermédio. Suas instruções ou o conduzirão ao bem ou a absolutamente nada. Pois uma direção para a bem-aventurança egoísta ou para um mero viver no mundo suprassensorial extravasa os limites de sua missão. Esta, de antemão, está disposta de modo a manter o discípulo distante do mundo supraterreno até que este o penetre com a vontade de colaborar com abnegação. Este é o fim do capítulo Vida e Morte, que é o último capítulo.